Palestra Cefli, 16 de maio de 2015.
Mas e aí, gente? Tudo bem? Certinho? É todo mundo um pouco mais frio, né? Todo mundo empolgado, que vocês viram, né? A Petrobras recuperou aí uns milhões, que beleza. É, a gente pensa, né? Já começaram a mentir no relatório de novo, tá jóia, né? Até parece que deu lucro, mas brincadeiras contextuais à parte, né? Eu queria começar nosso bate-papo de hoje, né? Mencionando o que a gente estava, né, conversando na outra semana, e só que para quem não estava, começar do zero, né? A gente sempre fala muito sobre mudanças recentes, mudanças de percepção, o que está acontecendo no meio que a gente experimenta, né, no mundo ao nosso redor. E é uma coisa curiosa. Eu estava observando questão de quanto a gente está ciente do que está acontecendo no mundo à nossa volta, né? As possibilidades que estão se abrindo para a gente no mundo da tecnologia, das telecomunicações. A gente vê quando os produtos se transformam em algo consumível, né? A gente vê uma tecnologia nova aparecer quando vira algo que você pode comprar, o que você pode usar. Eu estava olhando os meus equipamentos lá, eu precisei fazer uma medição na minha rede lá, e eu estava olhando interferências de rádio, né? Uma das conexões que eu tenho na minha casa, que sempre funcionou muito bem, começou a dar um problema. Achei que era um problema físico, fui medir, não tem problema físico. Aí eu coloquei um dos meus medidores lá e percebi que está tendo uma saturação de sinal, por uma coincidência, em algum trecho, meu cabo está pegando interferência das novas frequências de antena de celular, né, do tal do 4G. Né? E aí um cabo meu de conexão de 10 gigabits, que antes conectava na boa a 2 gigabits, agora está conectando a 1 gigabit por segundo. Aí eu fiquei muito incomodado com isso, né? Porque agora eu percebi a diferença no transferências de arquivo na minha rede em casa. Dá para perceber, dependendo de onde você usa a rede, lá eu percebo com clareza qualquer variação, né? E fui tentar resolver, descobri que para mudar isso, eu vou ter que mudar o lugar onde o fio passa. Eu estava vendo conduíte embutido na parede e tal. Eu falei, poxa vida, tem coisas que a gente só fica sabendo que existe, né, quando vira produto. A base da tecnologia, que parece que é uma novidade, né, que permite que a gente hoje use a comunicação no celular, não é uma coisa tão antiga quanto o rádio. O rádio é a base sobre a qual isso funciona. Então, Tesla e Marconi já trabalharam com isso no passado, na base, mas o jeito de usar a tecnologia que permite a gente chegar em certas frequências e certos tipos de modulação dependem de evoluções de pensamento humano. A física em si mudou num nível nos últimos anos que a gente quase não consegue detectar, e mudou no sentido que atrapalha inclusive a tecnologia. E isso é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas o curioso é que a física em si praticamente não muda. O que muda é o nosso entendimento da ciência, o nosso entendimento do mundo. A gente descobre uma equação nova, descobre uma maneira nova de resolver o mesmo problema. Eu só olhando para aquilo, e aí quando eu tenho como minha primeira formação antes de fazer filosofia é na área de eletrônica, e eu trabalhei e atuo na área ainda de TI, mas no aspecto de hardware, né, de eletrônica, da tecnologia da informação, eu tenho os equipamentos de medição e eu fui medir forma de onda, frequências que estão lá atormentando meus cabos de rede, como se fosse eu fui meu cliente hoje, quando eu estava fazendo essa medição, né, para ver o que estava acontecendo. Eu olhei e falei, nossa, essa modulação, eu estudei exatamente aquela equação de modulação quando eu estava fazendo colégio técnico, no final da década de 80, meados da década de 80. E na época, aquela onda, a gente obtinha experimentos porque não tinha aplicação prática. E agora virou produto. É a onda do 4G. Que, por sinal, eu consegui pegar lá pela assinatura inicial, né, pelo handshake, o comprimento que o sinal faz no começo, para variar uma antena da Oi desregulada. Está projetando mais potência do que é permitido pela lei brasileira, para variar. Né? E está lá atrapalhando o sinal na minha casa. Mas a questão é, quanto tempo um conhecimento fica em banho-maria? Quanto tempo antes da gente ver aquilo já está disponível? Né? Por que, que isso não foi usado antes? Ah, para fazer um smartphone, a gente precisou ter uma progressão da tecnologia. Precisou haver necessidade de investir para descobrir novas maneiras de miniaturizar os componentes eletrônicos. Mas o curioso é que esse refino na tecnologia não foi obtido a partir de novas descobertas científicas. A ciência, as equações, a física e a matemática por trás da tecnologia que a gente usa hoje nos computadores, nos smartphones e tudo mais, não é coisa nova. Nós estamos usando equações que basicamente foram desenvolvidas nos primeiros 30 anos do século XX. O que a gente tem são novidades de equações específicas de pequenas funções, simplificações, caminhos mais curtos. São algumas descobertas. Então, para você que ouve música no seu iPod e gosta de ouvir música no seu iPhone ou no iPod, tem um cálculo matemático para fazer o som do iPod ficar com uma certa qualidade. E essa equação matemática, a Apple surrupiou de uma empresa japonesa chamada Pioneer. Que foi uma equação que um engenheiro da Pioneer descobriu na década de 70. E que eles só conseguiram começar a usar na década de 80 para melhorar a qualidade do som do rádio FM. E que foi reciclada, roubada e reciclada pela Apple. E como uma empresa roubada foi japonesa, a Suprema Corte americana deu ganho de causa para a Apple, que é americana. Né? E curiosamente a Pioneer teve que indenizar nos Estados Unidos para poder continuar. A Apple americana, que contra-acusou de difamação e calúnia, porque eles perderam a causa. Né? E a Pioneer, que é a detentora da equação no resto do mundo, nos Estados Unidos, teve que indenizar a Apple para poder continuar vendendo produtos Pioneer nos Estados Unidos. Fantástico, né? É o mundo da tecnologia e as suas piratarias, né? E se você é fã do Steve Jobs, me desculpe, mas essas canalices eram comuns, né? E não é porque ele desencarnou que a gente não vai falar desses pequenos podres. Mas essa curiosidade, né, que eu coloquei agora, é porque às vezes a gente vê, por exemplo, essa equação que foi feita para melhorar o som do rádio FM, ou seja, o cara transformou a equação num circuito eletrônico para recuperar frequências musicais perdidas. E como o princípio de transformar uma música num arquivo digital implica naturalmente em obter menos frequências, em você ter perdas, né, quando você comprime, né? Só de você digitalizar você já tem perdas, né? A natureza não é digital, a natureza é analógica, pelo menos a natureza aparente. Se a gente for lá para o nível do átomo, talvez tenha um nível digital, a gente não reconhece isso ainda, mas a gente já postula sobre isso, assunto para outro dia. Agora, o que eu achei curioso é que esse tipo de coisa, por exemplo, a equação que um engenheiro japonês descobriu nos anos 70, demorou quase 10 anos para conseguir ser utilizada nos anos 80. E foi a chave do sucesso do iPod da Apple na virada do milênio. Uma equação que, por acaso, eles foi roubada. Então demora para as coisas encontrarem seu uso, às vezes, porque demora para alguém sacar como usar. Mas é interessante que a gente não questiona a marcha do que a gente chama de progresso de tecnologia. E ela não existe para nos atender como indivíduos, mas para atender mercado. É curioso pensar que a maneira de fazer caber muita informação num sinal de rádio já existia e já funcionava em laboratório nos anos 80 e é apresentado agora como novidade, como se fosse uma recente descoberta da ciência. Não é. A equação que faz isso funcionar é a mesma base da equação de Maxwell de 1860 e pouco. A maneira de usar, a maneira criativa de usar, tinha sido postulada por engenheiros na década de 60 e 70. E experimentalmente, em laboratório de escola, fazia parte de avaliação de prova nos anos 80. Eu fiz provas sobre essa equação, que hoje é usada, e eu tive que fazer ela no laboratório acontecer. Então, por que é que a gente já não usou esse sistema de portadora de dados para transmissão de informação antes disso? Ah, é porque a tecnologia dos semicondutores não tinha ainda frequências, não tinha condições. Na verdade, o que você mudou foi a técnica de refino em proporção ao investimento, que cada descoberta leva a um pequeno avanço, que leva a uma mudança na tecnologia, que financia o próximo avanço. Então, esse avanço não é um avanço da ciência humana, é um avanço da economia de mercado da tecnologia. A ciência humana avança num outro ritmo. Você tem descobertas separadas, isoladas. O ponto é quanto o ritmo de mercado é desumano na disposição de tecnologia. E essa, o foco dessa palestra é uma observação que eu tenho feito do atraso do uso de tecnologia em algumas áreas específicas, simplesmente para manter o mercado exclusivo e caro, para manter um fluxo de dinheiro de alto valor com pequenos volumes, como a área médica. Em conversas com o Thiago outro dia num restaurante, a gente estava conversando sobre um sistema que se usa para fazer ressonâncias, né? Tanto o CAT scan quanto outros tipos de exames que usam campo magnético, e quanto isso é, vamos dizer assim, arcaico. Você pensa que aquilo é o topo da tecnologia, né? Caríssima, aquela máquina de milhões. Na verdade, aquela máquina é enorme e custou milhões porque ela está usando tecnologia da época da era espacial, dos anos 70. Sim. Final dos anos 60, nos anos 70. Ainda é aquela tecnologia. Tem a máscara da tecnologia nova. Você tem o sistema de digitalização das interfaces. Você está usando memória de computador. Mas até isso é arcaico. A mentalidade da computação e equipamento médico é algo que a gente parou de fazer nos anos 80, começo dos anos 90. O que se usa hoje é o ápice da tecnologia médica. Por que isso? Porque se você acelerar muito, o custo cai, o lucro cai. Você começa a gerar saúde mais barata, você encolhe o mercado. E aí a gente pensa, nossa, mas isso aí não pode ser verdade. O Cabral está inventando história. Eu não preciso inventar história. Eu só preciso tem um pouco de conhecimento. Qualquer pessoa com certo nível de acesso à informação e um certo nível de conhecimento vai enxergar essas coisas que eu estou falando. A questão é, quem está fazendo isso acontecer está numa teia. É uma teia de codependências. Então é muito interessante porque existe um processo que para isso funcionar, todo mundo tem que ceder. Se alguém tenta avançar uma área mais rápido, essa pessoa é ejetada do sistema. Ela para de fazer parte do sistema, ela para de funcionar. Quando alguém tenta botar a boca no trombone, algo desagradável acontece. Ou essa pessoa fica desacreditada e é queimada no mercado, ou ela simplesmente tem um acidente infeliz em algum processo da sua vida. Né? Dependendo do tipo de seriedade que ela pode ter quando ela anuncia isso publicamente. Quando alguém está dentro do sistema, não... ela, para funcionar, ela precisa ser conivente. Ou ela muda de profissão, ou ela aquece. E aí, isso é uma coisa que ocorre em rede. Porque aí você fala, não, quem é que é? Ah, quem que manda nisso? Ah, são os grandes empresários. Será? De quem que é o dinheiro da empresa gerida pelo grande empresário? É dos bancos e dos acionistas. Você tem grandes empresários muito ricos, mas as empresas geralmente elas têm ações. Você tem um ritmo de fazer as coisas acontecerem, um ritmo de ter novidade. Você tem um ritmo para fazer as descobertas. Isso é uma coisa para a gente olhar. Só uma área, que é uma área que eu sou mais especialista, que é tecnologia. Aplicado na área médica, aplicado na área de informática, na área de comunicação. Só para ter uma ideia, o meu projeto de formatura no Colégio Técnico foi uma coisa que, na época, meu pré-projeto de formatura, nenhum professor aceitou orientar meu projeto de formatura no Colégio Técnico, eu precisei mudar meu projeto. Mas o meu pré-projeto era um sistema muito que os professores acharam muito louco, mas que eu cheguei a montar o protótipo e mostrar para provar que funcionava, e mesmo assim eles falaram que não iam bancar, que era um equalizador de som, com compensadores de som, que usava um microfone para medir o som reproduzido pelas caixas de som no ambiente e ajustava as frequências e os tempos de atraso de cada frequência para que o som que uma pessoa que estivesse perto do microfone ouvisse ficasse idêntico ao som original do disco, ou do rádio, ou o que fosse. Hoje, a maior parte dos equipamentos de som que você compra de alta qualidade, chamado de som high-end, ou hi-fi, ou audiófilo, vem com um microfone que você liga e roda um programa no controle remoto. Ele faz um som em todos os alto-falantes e ajusta o som para a sua sala. Quando você vê uma coisa antes dos outros, muito antes dos outros, e não tem dinheiro para bancar, você passa por louco. As pessoas falam que eu era louco, aquilo nunca ia dar certo. Hoje é um dos produtos mais desejados no mercado de consumo de som de alta qualidade. E essa base, o sistema que eu bolei na época, era baseado num sistema de equações diferenciais, e curiosamente eu descobri, olhando o meu celular, né, que deu pau, eu comecei a olhar o software dele para ver se eu conseguia arrumar sem ter que zerar ele todo, descobri que eles usam o mesmo sistema, o mesmo algoritmo base, o que é ridículo, porque está escrito numa linguagem básica traduzida dentro lá do ambiente operacional dele, o mesmo algoritmo. Alguém concluiu a mesma coisa que eu, ou alguém aproveitou aquela equação e vendeu, não sei, também não bota alguma... É, uma que eu era novo. Outra é que não adianta. Então, outra é que eu não estou nos Estados Unidos e não sou norte-americano. Para você patentear alguma coisa no Brasil, não adianta nada. Tem que patentear no mercado americano. Uma proposta, para começar, você tem que mandar o seu projeto todo. Você tem que confiar que ninguém lá vai roubar o seu projeto, o que é muito comum lá também. É, quando vai um estrangeiro tentar registrar uma patente lá, tem que estar no seu país e depois mandar para lá pelo seu sistema. Demora 4, 5, 6 anos e custa uma fortuna. Eu era um adolescente. O curioso é olhar isso. Sabe o sistema de celular que hoje você tem a opção de reduzir o ruído ambiente? Não sei se vocês sabem, mas o seu celular ele tem um microfone embaixo onde você põe a boca e tem um em cima, atrás da orelha. Você você por acaso tiver o seu celular, aí você vai ver que ele tem um microfone aqui embaixo, um furinho, e ele tem geralmente, o iPhone é mais visível, mas tem outro aqui em cima, tá? Tem outro na parte de cima. Para que serve esse outro? Que no caso do Samsung, geralmente ele aproveita o mesmo furo do plug. No caso do iPhone, ele tem um furinho em cima também. Para ele medir o som do ambiente e subtrair o ruído desse som, ele subtrai esse microfone do outro som que você está falando para quem está do lado não ouvir o som do seu ambiente, ouvir só a sua voz. Quando a pessoa do outro lado tem um telefone que tem esse recurso também, o som que você ouve é muito melhor. Cada vez mais os telefones têm essa função, cancelamento de ruído ativo, que chama. E é o mesmo tipo, a mesma base de equação que alguém reciclou para uma ideia diferente que eu não tinha pensado na época, porque não existia celular. Né? Não tinha, telefone sem fio era uma coisa rara. Na verdade, nessa época, minha casa tinha telefone com fio fazia só uns 2, 3 anos. Não, era novidade, inclusive. Porque plano de expansão da Telesp custava quase o preço de um carro. E um carro, às vezes, um carro era metade do preço de uma casa também. Então, mudou muito. Então, é a economia que coloca o ritmo. E aí entra uma curiosidade. Porque nós, como potencial, como seres, como consciências funcionais, como seres cientes de si no mundo, nós somos limitados nas nossas escolhas à economia de mercado. Então, a nossa experiência de mundo tem um limite de livre-arbítrio muito, vamos dizer assim, moldado pelo contexto. Mas, inclusive, no curto prazo, nós parecemos ter muito controle sobre o nosso ambiente, mas nós estamos pouco cientes das regras que nos podam, que nos limitam. No médio prazo, a nossa visão de mundo já tem um limite das possibilidades do nosso contexto. Porque no médio prazo, a gente, quando olha para o futuro próximo, quando a gente se programa para o futuro próximo, a gente planeja alguma coisa, a gente leva em consideração todas as peças em volta cumprindo seus papéis. A gente leva em consideração que as nossas escolhas podem ser feitas dentro de um contexto esperado. E a gente depende de um sistema de escolhas dos outros, em que todos nos co-interferimos. E por que os planos de médio prazo muitas vezes se realizam? Porque os outros, assim como você, têm o livre-arbítrio muito limitado. A possibilidade de escolha é muito tolhida pelo sistema de funcionamento conjunto. Nós precisamos do acordo funcional dinamicamente sendo renovado por todos os elementos da sociedade para que essas coisas funcionem. E no longo prazo? Cada vez menos nós encontramos pessoas com perspectiva de pensamento de longo prazo. Porque as pessoas não querem pensar no longo prazo, mas porque o pensamento de longo prazo resulta na repetição do mesmo. Um planejamento de longo prazo, raramente ele é compensador em economia de mercado, para o indivíduo. Ele é compensador para a corporação. Isso é uma coisa curiosa, porque o máximo que você faz é pensar num longo prazo, eu quero ter uma casa própria, eu quero ter um plano de aposentadoria, né? Para quem tem filhos, eu quero no futuro que meu filho tenha sucesso. Eu falo, são metas imediatas e duradouras e anseios. Plano de longo prazo as pessoas não fazem. E é curioso, porque o plano de longo prazo realmente ele tende a não funcionar como você planejou. Mas por quê? Mas não é porque os planos não podem dar certo. É porque você não sabe pensar em longo prazo. Pensar em longo prazo não é uma coisa objetiva. Pensar em longo prazo é dar conta da multiplicidade. E a sociedade nos treina para nós não lidarmos com a multiplicidade, para nós lidarmos com a simplicidade. Nós somos interessantes em vários aspectos para a sociedade na qual nós fazemos parte, enquanto nós somos previsíveis. Então, o que é de longo prazo, a sociedade tenta prever para a gente. Porque se você começa a tentar projetar o seu longo prazo, você começa a enriquecer demais os leques de opções. E você começa a ficar perigosamente livre. Perigosamente livre. Por que perigosamente? Porque para considerar as possibilidades de longo prazo, você começa a ponderar sobre o curto e o médio prazo de maneira criativa. E aí você não consome quando é esperado, você não produz quando é esperado. Você não concorda quando se espera que concorde, e você não discorda quando é esperado que você discorde. É estranho isso, mas hoje em dia, com a integração das comunicações, nós temos uma massa de informação muito grande e dá a impressão que nós temos mais liberdade de fazer escolha, porque nós temos mais referências à disposição. Só que o viés da informação está de uma maneira tal, moldada pelo sistema de mercado, que a informação em si está sendo limitada pela maneira como nós a divulgamos. Hoje, todo mundo tem um celular com câmera. Então, qualquer pessoa pode registrar uma informação que viu em vídeo e subir para a internet. Isso parece uma coisa extremamente democrática. Só que todo mundo sobe esse vídeo para o YouTube. O tipo de coisa que você colocou no YouTube vai determinar que tipo de banner vai aparecer junto com o seu vídeo, que tipo de propaganda vai estar junto, que tipo de vídeo vai estar associado ao seu. Você ganha um estigma assim que você sobe um vídeo. Você é classificado, enquadrado. E se a sua visão não é de acordo com a visão da maioria, você não tem a escolha de fazer com que o seu vídeo não seja associado àquele tipo de vídeo. Você pode manipular quanto você quiser as suas opções lá no YouTube. Você, o máximo que você consegue é ficar isolado. É sair das buscas. Para ficar nas buscas, para ser encontrado, você precisa aceitar ser classificado. Por mais que você tente se classificar da sua maneira, nas suas opiniões, a massa que previamente encheu aquele espaço e colocou suas palavras-chave, colocou seu sistema de busca, que vai classificar coletivamente o que é que você está dizendo. E se você tenta ser diferente, você simplesmente não é entendido. Porque não há esforço em entender aquilo que está fora do movimento de massa. E não uma massa como massa populacional, como movimento cultural, é a massa de opinião. Só que a massa de opinião, ela hoje é um produto. Ela é um ente de mercado. Ela é aquilo que quem vende deseja controlar. Então, os sistemas, as pessoas mais brilhantes em termos de estratégia são aquelas que vão ser muito bem remuneradas para manipular as conexões de marketing, as conexões do pensamento exposto na nossa rede. Estou falando que é uma, né, a gente falou de internet, semana passada a gente falou um pouco sobre isso, né? Na última palestra, vocês lembram que a gente falou de comunicação de rede? Esse tipo de compartilhamento é muito interessante. Porque, em última instância, o que interessa para cada indivíduo é a experiência de mundo. É a experimentação no mundo, experimentar o mundo. É o que a gente quer, experimentar o mundo. Não pelo querer da vontade, mas pelo querer do precisar, da necessidade. Eu costumo defender a opinião, isso é uma opinião minha, é uma inferência a partir das minhas observações, eu não tenho nenhuma pretensão de convencê-los disso ou de provar alguma coisa, mas de que nós, como consciências, somos incompletos. Por princípio, nós somos movidos pelo nosso vazio interior, por aquilo que nos falta. O que é vazio em nós, nós inconscientemente ou subconscientemente, eu não sei dizer em qual grandeza isso se aplica de maneira prática, tecnicamente, nós tentamos preencher esse vazio. Nós buscamos as oportunidades, nós criamos, por co-interferência, induções e conduções, nós criamos contexto para ter experiências que preencham o nosso vazio interior. E eu chamo isso de vazio da consciência. E esse vazio da consciência são aspectos de ignorância absoluta que nós temos. Nós sentimos o vazio, mas não sabemos como ele pode ser preenchido. Mas nós também sentimos em volta, como quando você olha uma peça de quebra-cabeça e você acha que ela vai encaixar numa parte que você já montou do quebra-cabeça. Você olha a peça, você não fica experimentando todas. Você olha aquela que parece que vai encaixar. Você olha a forma e as linhas e vê se dá continuidade com o que você tem, com algum dos vazios que você tem. Para mim, a consciência é mais ou menos um quebra-cabeça eternamente sendo montado. O vazio é você tentando encontrar as peças que se encaixam na borda que já tem um contorno. Esse é o vazio que você busca imediatamente. O vazio distante da borda é o devir. É o vazio que você não sabe a forma, que você não é capaz de sentir ainda. Você nem reconhece e nem sente. O vazio que você sente só a borda do vazio, você sente o contorno do seu vazio, que é o limite daquilo que você já montou do seu quebra-cabeça. É a parte da consciência que já funciona em você como referência. Não apenas como que aparece como emoção na mente, ou que é desejo, vontade. Não. É o que nos move na direção daquilo que nós não sabemos o que é. É o que a gente chama, de certa medida, de índole ou impulso. É uma coisa que vem de dentro e que nos molda e nos apresenta ao mundo. E esse vazio é reconhecido pela nominação espiritual como karma. O que é karma? Ah, as pessoas que estudam algumas linhas aí falam que karma é um tipo de dívida. Ah, é o resultado das suas ações, né? Eu não acredito nisso. É uma crença minha. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Eu acredito no que eu quero. Eu não acredito nisso. Eu também não estou convencido dessa teoria que eu estou apresentando. Não. Não é uma questão de convencimento. Ah, essa é a resposta. Mas é uma questão de observação e de probabilidades. Apesar de contar sobre experiências espirituais e ter um monte de opiniões, eu tento me manter cético. O que é um cético? Cético não é o cara que diz que não existe alguma coisa. Cético é o cara que duvida, que não fecha o assunto. Aquela pessoa fala, olha, Deus não existe, ele não é cético. Ele é um crente. Ele tem uma crença na não existência. Ele está convencido que Deus não existe. Ele está convencido que não tem mundo espiritual. Não significa que ele é cético. O cara que, ó, não existe vida fora da Terra. Ele tem uma crença. Tão forte quanto o cara que fala que existe vida fora da Terra. Eu não posso afirmar que existe ou não existe. Eu tenho uma opinião. Como disse um grande cosmólogo, eu sou da opinião que se não tiver, é uma grande perda de espaço. Então eu me mantenho, nesse ponto, convencido suficientemente pelas minhas percepções para acreditar em mim, mas não para fechar o assunto. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de dúvida, é o seguinte: eu estou aqui falando com vocês e eu sustento em mim a dúvida enquanto eu estou aqui falando, se eu estou aqui falando ou não. Pirado, né? Eu sustento essa dúvida. Para mim ela é saudável, porque eu posso estar sonhando. Eu posso acordar daqui a pouco e ser amanhã de qualquer dia da semana. E eu estava sonhando, estava dando uma palestra para vocês. Já aconteceu. acordar, achar que eu estava trabalhando, achei que eu estava... Tô aqui. De repente, achei que eu estava dando aula, tô aqui. Tô na cama, acordei. De repente, eu posso acordar na cama. Então, eu tenho um grau de dúvida que eu sustento. Não chego a ser pirado que nem o Descartes, aquela dúvida que fica sozinha no universo, nada mais existe, né? Ele fica tão sozinho na dúvida dele, que ele precisa de Deus para tirar ele do buraco, né? Ele tem que concordar que Deus existe. É, a despeito de não ter evidência nenhuma disso. Aí ele sai do ceticismo e vai para a crença total, a certeza a partir da falta de possibilidade de duvidar sozinho. Ele devia ser carente. Mas é opinião, né? Opinião minha também, né? Essa maneira de pensar é uma escolha. E é isso que eu tento deixar claro. Nós não sabemos o que somos. Eu tenho uma opinião. Eu sou da opinião de que o que me move é o meu vazio. Eu sou da opinião de que as possibilidades, as probabilidades do que eu atraio, vamos dizer assim, do que aparece no meu caminho, é uma atração mútua. Eu acredito que o meu vazio tem uma espécie de atração como um campo de gravidade em relação às peças que se encaixem no meu vazio, assim como as peças que são os eventos no mundo atraem o meu vazio para se encaixarem. E essas peças podem ser situações, pessoas, contextos, experiências de todo jeito. Eu sou da opinião, eu tenho a impressão de que o karma, ou seja, o que nos move, o potencial que gera o movimento, né, ao longo da vida, é esse vazio tentando ser preenchido, e não uma dívida. Eu posso ter peso psicológico por uma ação que eu fiz, eu posso ter peso emocional que eu carrego comigo. E isso pode influenciar as minhas escolhas e mudar a minha percepção do meu próprio vazio. Mas isso não faz parte do karma, isso faz parte da minha psique. Na minha opinião. E isso vai contra a maior parte das pessoas que estudam espiritualidade. Agora, eu também acredito numa coisa que é uma experiência minha. É algo subjetivo, não tem como eu mostrar a experiência para ver se vocês podem acreditar ou não. Vocês têm que ter a experiência de vocês. Eu venho tendo algo que eu escolhi acreditar, que são experiências fora do corpo, desde a adolescência. Eu não sei dizer nem se o mundo físico é exatamente como eu percebo. De repente, a gente está todo mundo nas privadinhas vermelhas, na matriz, né? Está todo mundo sonhando uma realidade virtual, conjunta. Não sei. Eu sei que eu não quero encarar o agente Smith. Para mim, basta. Brincadeiras à parte, essa impressão, ou seja, essa maneira de perceber o mundo, quando eu lembro das experiências que eu tenho enquanto meu corpo dorme, eu fiz testes para ver se o que eu estava fazendo era ilusão ou não. Um dos testes mais comuns que eu fiz desde que eu comecei a ter a experiência, quando eu ainda estava no final da adolescência, antes de fazer 20 anos, era colocar 2 ou 3 dados dentro de uma caixinha, balançar essa caixinha e colocar essa caixinha no armário fechada. Quando eu saía do corpo, eu olhava dentro da caixinha e via os números que estavam para cima nos dados. Eu voltava para o corpo, abria a caixinha sem mexer e olhava se eu tinha acertado. E a partir de um certo ponto, eu acertava sempre. Eu peguei prática de fazer isso e eu sempre sabia. Com o tempo, descobri um método para me manter lúcido, que era fazer esse esforço, manter minhas memórias mais lúcidas, a minha experiência fora do corpo, para separar do que era sonho. Então eu tinha um marcador. Eu saía do corpo e olhava a caixinha da esquerda. com dois dados. Memorizava esses dois números. Tinha uma experiência extrafísica. Voltava para o quarto com controle. Não deixava ir direto para o corpo. E olhava a segunda caixinha antes de entrar no corpo. E tentava lembrar dos dois números, o anterior e o posterior. E eu sabia que o que eu tinha feito antes de olhar o segundo número não era só sonho. Eu podia até lembrar com teor de sonho em alguma coisa, mas que tinha informação ali que era de coisa fora do corpo. Isso é uma coisa que eu comento quando eu dou curso de projeção, que é muito raro hoje em dia, curso de experiências fora do corpo, porque o que eu ensinei pela última vez e o pessoal chamei de experiências fora do corpo. E essas experiências que eu tenho, eu escolho acreditar numa parte delas. Mesmo eu lembrando, mesmo sendo convincente, eu não posso afirmar que essas experiências são reais. Teve uma época que eu falava, não, eu tenho a certeza, tal. Eu perdi essa ingenuidade ao longo do caminho. Hoje eu tenho uma teoria assustadora para justificar que isso pode ser um engano. Eu não posso afirmar nem que existe um mundo espiritual, que existe espiritualidade hoje. Da mesma maneira que eu não sei se a gente existe fisicamente, isso aqui pode ser tudo uma simulação de computador, de um bando de cérebros em jarros, ou né, de corpos nas privadas vermelhas, isso aqui pode ser também tudo que existe. E se a realidade material for tudo que existe? E se a impressão que nós temos de vida fora do corpo? Eu sou clarividente. Se os espíritos que eu vejo, que os outros veem, a gente confirma informação, o espírito me fala uma coisa sobre alguém ou sobre um lugar, eu vou lá e confirmo. Não dá para questionar, né? Eu sabia antes de ir lá, eu sabia os dados antes de abrir a caixinha. Eu sei o que vai estar escondido no lugar, na casa de alguém que eu nunca vi, que eu nunca fui lá. Eu entro em contato com a pessoa vai, pega naquele lugar e pega um negócio que foi escondido por alguém que já morreu e que supostamente falou comigo. Como é que essa informação fluiu? Pois é. E se nós estamos em rede, antes da internet? E se nossos sistemas nervosos compartilham com o campo eletromagnético da Terra de uma rede de dados que o nosso subconsciente interpreta como se fossem sonhos? E tem pessoas que conseguem controlar esses sonhos e ler as emanações de outros cérebros. Ah, mas e como é que fica essa história do morto? Em algum momento esse morto foi um cérebro vivo. Ele pode ter deixado isso no conjunto do campo eletromagnético do planeta, indexado pelos seus familiares por assinatura genética. Podem ser campos de ressonância de memória. Pode ser que não exista nada espiritual nisso. E aí? O que é que muda? Para a minha vida, não muda nada. É uma possibilidade que eu preciso considerar para poder dar valor à minha vida. Cada instante é importante. Tem pessoas que se apegam à crença, se convencem de que, ah não, o bom mesmo é do lado espiritual, do lado físico a gente está aqui para espiar os pecados, a gente está aqui para sofrer. E aí, e se não existir o lado de lá? E se o lado de lá for o produto de uma relação eletromagnética, você não existir como indivíduo depois, se você for só um resultado de memórias que só exista do ponto de vista dos observadores, você perca individualidade, não exista mais você. Se quando o corpo morre não tem mais individualidade, como é que fica? Você deixou de viver contando com algo que não existe. Não vai sobrar nada para ficar arrependido. Você foi só um babaca que perdeu a oportunidade de viver. Só isso. Mas não vai ter, nesse caso não sobra nada nem para se arrepender. E as memórias dos outros ainda vão fazer com que o seu resíduo surja quando for procurado. Ah, mas Cabral, você tem alguma prova disso? Eu vou responder. Não. Não tem nem prova que existe, nem prova que não existe. O que eu tenho é uma dúvida que eu considero saudável, que me indica que viver cada instante é muito importante. Que pensar a respeito de cada escolha é importante. Que estar ciente da minha sensibilidade é importante. De como eu sinto cada coisa no mundo e do que eu sinto sem tocar. Das minhas impressões. Eu tenho a impressão de alguma coisa a respeito de uma pessoa que está aqui, ou a respeito de um espírito que pode ser uma memória num campo magnético. Isso interfere nas minhas escolhas. Isso já deve bastar para mim. Ter certeza do que é, eu não tenho como ter. Mas eu consigo sentir que isso influencia as minhas escolhas. Isso influencia quem eu posso ser. E, em última instância, faz parte de quem eu sou. Então, espiritualidade, para mim, não é sobre o imaterial. É sobre a ação. É sobre viver. Sobre os instantes e as escolhas. A parte imaterial, a parte que pode ser considerada metafísica, é o conjunto das alegorias que nomeiam e dão significação para as percepções. Mas isso não muda o contexto da percepção ou da ação. Muda a interpretação. Se eu não souber como se chama essa ação, eu fiz, mas eu não sei dar nome. Implica na ação não ter ocorrido? Não. É isso que eu estou querendo dizer. A experiência, o viver, o escolher fazer, o escolher agir, é mais importante do que a explicação da teoria por trás disso. Então eu prefiro prestar atenção nos mecanismos, nas relações. O que eu consigo sentir que esse estímulo causa essa resposta nesse tipo de comportamento, nesse tipo de tendência social, independentemente da pessoa, ou dependendo de certos traços de certas pessoas? Quando eu faço tal coisa, eu tenho certa resposta. Quando tal pessoa faz tal coisa, ela desperta em mim certa resposta, certa vontade, certa reação. Essas relações são significantes para como eu vivo o momento, para quem eu posso ser amanhã, para o meu devir. Porque eu mapeio aquilo que eu estou sentindo e não entendo só depois que eu comecei a ter noção do entender. Senão eu não mapeio, eu só sinto e ajo. Mas eu tenho toda a minha história passada como repertório para fazer as próximas escolhas, mesmo quando a minha tendência de agir não me aponta para algo que eu conheço, que aí é aquele vazio que está me atraindo. E esse vazio, ele gera uma sensação de insegurança, de incerteza. O que eu estou tentando contrapor é que as certezas que nos dão segurança na repetição do mesmo, na concordância com o sistema, no assentimento ao que é imposto, vem de um conjunto de coisas sem fundamentação. São simplesmente crenças, são simplesmente heranças de autoridade. Foi te dito, isso é certo, ou é isso que se faz, ou é assim que se faz, e você não pensa a respeito. E quando você não pensa a respeito, não reflete, não faz a escolha, aquilo nunca é seu, a ação não é sua. Não preenche o seu vazio, mesmo que você faça algo que tenha forma, que simule o encaixe do seu vazio, não se encaixa. Ela massageia e passa batido. E dá a sensação de perda, a sensação de que não vale a pena buscar. Mas porque você está buscando sem abrir mão dos preconceitos, sem abrir mão das certezas que não são suas. Preencher o seu vazio interior, ou seja, ficar sábio, não é um movimento que pode ser guiado por alguém. Se expor a um sábio te dá repertório, não te dá sabedoria. Você pode observar um sábio, seja presencial ou textualmente, lendo sobre ele, vivendo perto dele, observando o que ele faz, seja na memória, seja na ação imediata. No máximo, pode te mostrar como aquela pessoa que você considera sábia agiu numa situação dela. É repertório, é referência. Mas você não sentiu o que aquela pessoa sentiu e não fez a escolha. Se você fizer uma escolha similar, que para você pode ser a mesma, numa opinião, para você pode não significar nada. Porque se você não sentiu e não sabe por que escolheu, não tem relação nenhuma com você. Se você sentiu, mas fez uma escolha por indução, ou seja, porque o outro fez, você vai continuar sentindo que não escolheu. Você pode até querer acreditar que você, isso aqui já, então eu já fiz uma escolha, isso aqui está resolvido, mas o vazio continua lá. Você vai continuar com o incômodo do vazio, vai continuar atraindo probabilidades daquela experiência. E é isso que a gente olha, a maior parte das pessoas, não entendendo a própria atração pela vida. Porque a gente tem uma outra força, que não é o que rege a maior parte dos nossos comportamentos, não é esse vazio da consciência. É o conforto do corpo. E nós temos, por baixo da razão, um comportamento animal. Comportamento racional é uma estrutura complexa que aparece depois da base do instinto estar satisfeito. Se você estiver com fome, você pensa com clareza? Não. Quando você está com raiva ou com medo, você não pensa com clareza. Por quê? Porque o pensamento complexo, ele existe em cima de uma base animal. Se essa base animal está instável, o pensamento não estabiliza, porque ele depende dessa base. Então, independentemente de você concordar ou não com a ideia de que existe um espírito, que aí seria a ideia de que o espírito é o elemento ativo e o corpo seria o lado animal, mas se eu levantar a possibilidade, como eu levantei a possibilidade de você achar que é a mesma coisa, de não ter um lado espiritual, mesmo que seja só corpo, você ainda tem essa separação. Separação razão e instinto. E se o lado do instinto está em desequilíbrio, o lado racional não funciona. Não tem clareza, não tem estabilidade, não tem referenciais. Isso é uma questão muito mais, vamos dizer assim, espiritual, muito mais importante para a gente reconhecer do que tentar imitar comportamento dos outros, cumprir fórmulas, seguir receituários. O que é um receituário? 10 mandamentos, livro sagrado, Evangelho, Bíblia, Torá, Alcorão, são receituários de comportamento. Partes colocando regras, partes contando histórias como metáforas e alegorias. Parte narrando fatos do passado para que a gente não esqueça e continue repetindo os comportamentos desejados e evitando os indesejados. Só que se você não sabe qual a sensação que gerou aquelas experiências e você age segundo aquilo, você age sem fundamentação própria. Aquilo nunca vai ser seu. Você é como uma marionete que não... Ou uma pessoa que simplesmente, de repente você tem seu braço, está fazendo uma coisa, você não sabe por quê. Né? Você é uma consciência que não sabe para onde seu corpo está indo. Não sabe o que você está fazendo. Quantas vezes você sentiu que você não estava no controle do que você está falando? Você quer falar um negócio, quando você abre a boca, sai outra. Quem está no controle? Como é possível isso? Como que isso acontece? Da onde vem essa voz? Você tem uma intenção e a hora que você começa a falar, não é aquilo que você queria falar. Quando você vai explicar alguma coisa que você acha que entendeu, a hora que você vai falar, não sai o que você tinha entendido. As palavras parecem que não são suas. Quantas vezes isso já aconteceu? Não é sempre, mas acontece. Da onde veio isso? Eu também sustento a teoria que, em existindo, que eu tendo a preferir essa proposta, embora eu não tenha certeza dela, eu tendo a preferir a proposta de que existe um mundo espiritual separado do físico. Eu prefiro, mas é um gosto pessoal, né? Eu prefiro essa opinião de que existe um mundo espiritual e de que as minhas experiências fora do corpo não são uma telepatia eletromagnética num ambiente virtual, e também que nós não somos, né, cérebros em jatos espalhados no laboratório de um cientista louco. É, ou pior, né, hoje em dia a gente pode até falar, né, de repente, será que eu sou um app no aparelho de alguém? De repente você é um app, né? Assistiram aquele filme interessantíssimo, O 13º Andar? Né? Aquilo lá, aquelas pessoas lá são desafiadoras, né? Você olha ali, pô, tá, é um bando de app, né? Esse tipo de construção, né, de opinião. Deixa eu só ver que ponto que eu parei o raciocínio. Tá. Essa maneira, né, nessa escolha de acreditar, eu fiz uma opção pela opinião de que nós somos, que somos espíritos que usam corpos. Existe um mundo espiritual. Eu preferi essa linha. Eu prefiro essa linha. Pode ser que eu mude de ideia em algum momento, mas por enquanto eu ainda sou apegado a ela. E eu admito que isso é um apego. Oi.
O que é aquela parte da fala, que a gente vai falar alguma coisa?
Então, se eu sou um espírito, se eu sou uma consciência que existe independentemente da matéria, e que essa consciência tem níveis de manifestação, primeiro, vamos dizer assim, como consciência, num nível puramente probabilístico, que não ocupa em si espaço, porque ela cria a partir de si simplesmente o seu próprio tempo. E que quando começa a partir de sentir o tempo, que ela pode compartilhar tempo com o tempo pré-existente de outra consciência, começa a compartilhar tempo e, a partir do compartilhamento de tempo, criar espaço para possibilitar a existência e surgindo o mundo espiritual. Isso é uma complexidade que eu apresento nos cursos. É uma possibilidade. Se isso é desse jeito, a gente precisa sustentar a possibilidade de que, como consciências, nós não temos pleno controle dos corpos. Tem muitos níveis de interface, muitos níveis de comunicação, de tradução. Se a gente for pensar que consciência é uma coisa que não tem espaço, todos os conceitos de espaço são criados a partir de tradução, de interpretação. Se a consciência só tem o seu tempo pessoal e ela tem que fazer uma concessão de tempo, uma concessão para si mesma, e compartilhar tempo com outra consciência, com outra percepção fora dela mesma, o próprio tempo compartilhado é uma limitação. Isso é uma coisa meio doida de falar, sem apresentar todo um fundamento antes, que é uma coisa que eu faço quando eu dou curso. Mas o que eu quero chegar é no seguinte: se você tem essas etapas de tempo, espaço, e a partir de tempo e espaço você ganhando densidades de complexidade ou probabilidade de realização, e a gente vai chegando nas teorias da física atual, em que você tem campos de probabilidade determinando colapso ou não das funções de onda das partículas para surgimento de matéria. Isso eu estou simplificando porcamente, então não me bata, você que é físico, né? Eu estou simplificando para ficar rápido, né? Pelo benefício do relógio que está ali, o ponteirinho se girando sem parar na minha frente, né? Me aterrorizando com o que já estamos no meio da palestra, né? Esse processo da consciência se realizar vai tornando cada vez, vamos dizer assim, vai criando cada vez mais níveis de complexidade de conexão entre o que é consciência e o que é matéria. Então, para funcionar, eu tenho a impressão que é meio parecido o nosso jeito de controlar. Como se nós somos consciências separadas realmente do corpo e que nós encaixamos no corpo, que nós controlamos o corpo da maneira como um motorista controla um carro com câmbio automático. Você consegue acelerar, desacelerar, escolher se está indo para frente, para trás ou em ponto morto e vira o volante. Você não escolhe como o motor vai funcionar. Você não escolhe a cada instante qual pedaço do pneu vai encostar no chão. Você nem sente direito o vento porque tem um vidro na frente. Você não sente a pista porque tem amortecedor. Você não sente todos os buracos. O carro sente, você não. Então, os carros vão ficando mais complexos. Então, eles têm um amortecedor mais eficiente, tem suspensão ativa, tem uma parte mecânica que decide quanto combustível vai injetar. Você liga o piloto automático do carro e ele mantém a velocidade constante. E na subida ou na descida, é um ente separado de você, separado do motorista, é um computador de bordo que decide quanta gasolina vai injetar. Quando você abre a porta do carro, por exemplo, acende uma luz, ou quando escurece, o farol do seu carro acende sozinho, quando chove, o limpador liga sozinho, hoje dá para ser tudo automático. O corpo da gente, na minha opinião, é mais ou menos isso. Você faz as escolhas, mas a pilotagem é meio que automática. Só que a pilotagem depende do treino do seu corpo. Então, se você decide que você vai fazer, por exemplo, você está dirigindo o seu carro, você decide que você vai fazer uma curva fechada a 80 por hora, seu carro pode discordar de você e não fazer a curva. Ele pode ir reto, você pode fazer meia curva e bater. Se você resolve falar uma coisa, um conjunto de ideias que você tem, mas que você não tem o exercício da expressão, o seu corpo vai cair numa rotina daquilo que ele já sabe dizer. Você vai dizer aquilo que já está na sua memória de expressão e que tem referência de resposta na memória cognitiva. Você vai tender a executar um programa que está já em você. E aquilo que tinha um núcleo de ideia pode ir desviando do que você queria dizer. E você, de repente, quando você deixa, falou um monte de coisa que você não tinha intenção de falar. Porque você, como consciência, não sabe expressar aquilo, porque você não educou seu corpo com repertório de experimentação. Você pode ter um repertório imaginário e espiritual, mas você não consegue fazer sem a experiência anterior com que aquilo aconteça na hora que você deseja. E essa desconexão entre o que você fala, né, e o que você queria falar e o que saiu, para mim é um exemplo de que o corpo faz muita coisa no automático. E se o corpo faz muita coisa no automático, a gente tem que considerar quanto é importante o lado animal, instinto. Inclusive, todo instinto básico, autopreservação, reprodução, todo instinto básico, mas também a programação social. O seu corpo, ele é recompensado. Você como bicho é recompensado. Então você como bicho é muito importante na jogada. Porque certos comportamentos dão recompensa, certos comportamentos dão punição, dão desconforto. E essas associações, tal qual o cachorrinho do Pavlov, né, no experimento do Pavlov, vai babar de vontade exposto a certas coisas e vai se encolher e evitar outras. Se você coloca uma ideia que você não está acostumado a expressar e que o seu corpo, por conta disso, não sabe que tipo de recompensa vai ter, ele não executa a sua vontade como espírito da maneira como você desejou, mas ele faz o arredondamento mais próximo na direção de ter algum tipo de recompensa. Nós somos muito automáticos. E esse automatismo, ele é reforçado toda vez que você dá anuência para a pressão à sua volta, sem refletir a respeito do que você está fazendo. Como eu falei na última palestra, quando alguém fala bom dia e você responde bom dia, sem desejar realmente que aquele ser, aquela consciência, aquele bicho com uma consciência, ou seja o que for, tem um bom dia, você está reforçando as suas linhas de programação de resposta física de simplesmente dizer bom dia sem significado. Você, como espírito, não precisa estar lá para o seu corpo dizer bom dia naquela hora. Porque não foi você que quis falar bom dia, foi seu corpo que fez. Oi.
Coisa que você fale não seja genuína, né? Que seja ao contrário, que seja.
Não
tem uma regra, tem que observar mesmo, mas pode ser tão genuíno quanto.
Não, mas aí é que
está. Programada,
né? A questão do genuíno é uma coisa curiosa. Porque você está sendo genuinamente o que nesse momento? Nessa hora é uma resposta genuína do seu conjunto habitual espírito-corpo. Mas não está sendo uma escolha genuína, uma manifestação genuína. O resultado não é o que você escolheu como espírito. É o melhor que você, como conjunto, conseguiu fazer naquele momento. Tanto que as pessoas se arrependem de ter dito assim, não era isso que eu queria dizer. Não sei por que comecei a falar isso. Deu para entender? Então, ser genuíno... Não...
Eu vejo... O ser genuíno...
Então, se o seu resultado pareceu melhor do que o planejado, você ainda assim não fez a escolha. Essa resposta pode ter funcionado bem na sociedade porque ela te recompensou. Mas não é o que você escolheu. Esse é o perigo do automático. Que a maior parte das pessoas tem esse resultado. A maior parte das pessoas faz a repetição sem pensar. Nem pondera para fazer a escolha. O lado bicho e a programação em conjunto fazem a escolha. Você não chega a fazer a escolha. Nessa hora você tentou fazer uma escolha, mas o corpo foi mais rápido. Ele acabou fazendo aquilo que dá recompensa.
O corpo é mais persistente.
O corpo é mais persistente. Justamente porque a fisiologia do cérebro, do sistema nervoso, já está linkada de um certo jeito. Você já tem os caminhos de repetição e certos padrões, certas sequências, todas programadas no centro de fala. Pessoal, o seu celular faz isso. Você começa a escrever, as palavras vão aparecendo na sequência que você mais usa. Ele vai aprendendo o seu jeito de escrever e vai pondo as frases. Daqui a pouco você consegue, com 5, 6 toques na tela, escrever uma frase enorme. Porque ele vai pondo trechos de frase prontos. Seu cérebro funciona assim. Por isso que os caras bolaram algo assim para colocar no telefone, para colocar nos sistemas de computador, nos tablets. Porque já é a maneira como você funciona. Os caras estão imitando cada vez mais o sistema neural.
E o inverso é muito difícil fazer mesmo, né? Porque eu estava observando muito do ano passado para cá, de não deixar meu corpo reagir tão intensamente a uma determinada situação. Só que isso fica uma exposição durante um bom tempo, o corpo reagindo automaticamente.
Sim. E você no começo você consegue só observar.
É.
Aí vem aquela coisa, se você está se observando... Você começa, mas e o que, que eu estou fazendo agora? De novo? E aí você começa a se observar. E não é um policiamento. Policiamento não é saudável, é se observar. Se você se observa repetidamente, você descobre os gatilhos. Quando você descobre os gatilhos, você consegue amortizar os gatilhos e diminuir a intensidade das reações. É uma construção. Aliás, esse é o assunto do curso de amanhã.
Mas tem um momento, Cabral, que começou a acontecer de chegar o momento de vir a resposta que eu queria dar.
Tá.
Depois de um tempo, me expondo, observando. E quando acontece isso, sou um pouco do que já se falou. Parece, é lógico que eu tenho um retrato de tudo que aconteceu até lá. Mas aí parece que é meio espontâneo, assim. Mas não foi. Foi fruto de uma observação, um trabalho. Mas flui.
Então, mas
como
você...
nunca fluiu antes.
Então, mas não é uma programação. Você tá... Mas aí, no caso, não é uma disparidade entre o que você queria falar... E o que aconteceu? Aí existe, na verdade, a realização.
Sim,
a realização da escolha. Sim. Ela está falando que não é isso que ela estava falando. Ela estava falando sobre que você tinha uma intenção, aí o que saiu, na verdade, foi uma coisa que funcionou melhor do que o que você queria falar no primeiro momento. Foi a impressão que você deu.
Foi a impressão que... Na verdade, eu não lembro bem o que eu estava falando no momento e de repente eu dei a vazão para uma outra coisa que eu senti e que para mim foi genuíno, assim, e eu achei interessante, assim, achei que...
Às vezes, eu não sei se é isso que ela está querendo dizer, mas às vezes quando você tem uma intenção de fazer algo, você não sabe exatamente qual é o seu plano de ação. E aí, no realizar da ação em si, a coisa vai se ajeitando. Não que você não tenha ciência do que está fazendo, mas você não tinha necessariamente os passos exatos que você ia dar ao longo do caminho. Eu acho que não era o
mesmo assunto, uma mesma coisa, sabe? Assim, que eu de repente mudei naquele assunto, eu mudei a forma. Foi assuntos diferentes, assim, mas que de repente eu me flagrei no momento e eu falei outra coisa.
Toma cuidado para não confundir com o momento de chocolate, né? Sabe aquela propaganda lá do cara? Chocolate! No meio do nada, assim, né? Você lembra aquele lado? Caramelo! Né? É muito engraçado. O cara no meio da. Né, tá falando outra coisa e de repente ele. Caramelo! Né? Tinha os três, né? Biscoito, caramelo e chocolate. Né? Tem que tomar cuidado para não ter um momento de chocolate, um momento de caramelo, né?
Cabral, e o pensamento complexo para você, então, está nessa esfera espiritual?
A escolha. O pensamento complexo pode ocorrer no cérebro, mas sem escolha. A escolha está no espiritual. O repertório já está no cérebro. Quando você precisa de conhecimento prévio para expressar um pensamento complexo. Você pode ter um sentimento rico e não ter repertório de pensamento para expressar o pensamento complexo. Então você precisa ter repertório. Pensamento é exercício e repertório, e prática. A repetição do pensamento te dá possibilidades, e eu tenho a impressão que o sistema nervoso da gente vai construindo conexões e possibilidades. A escolha, o processo de encadeamento de escolha, o disparo dos processos vem do espírito, na minha opinião. A questão é que quando você dispara um processo, você tem uma resistência do corpo àquilo que não está previamente nos engramas, não tem imprint na memória. Aí eu comecei a usar termo técnico, né? Não tem pré-programação, vamos dizer assim, não tem experiência anterior de repetição reforçada no sistema nervoso. Fala, Roberto.
Da mesma forma que você falou que a sociedade, a cultura, ela limita suas escolhas, e aí no caso está com um pensamento complexo, você não tem repertório, a linguagem não limita, né? Ela tem limitações.
Sim.
Então, mesmo se você tem aquele pensamento, se a linguagem que vai expressar não é suficiente, você não vai ter a realização da escolha, na verdade.
Sim. Você não vai conseguir realizar a escolha justamente porque falta repertório, nesse caso, até de linguagem, de expressão. E é curioso, porque às vezes você tem uma intenção e você não tem o repertório, não especificamente da linguagem de expressão, mas da linguagem de construção da escolha. Às vezes, simplesmente, você não sabe como aquilo funciona. Como aquela escolha pode se realizar. E você depende de algo que não ocorre, que é o salto genial. Né? Você sai da proposta para a resposta sem passar pelo desenvolvimento. No cérebro isso não funciona. Então isso não vira ação no mundo. Né? Quando é algo simplesmente cognitivo, dá até para ter uma percepção desconexa. Mas quando é expressão de escolha, não dá. E isso é uma... Isso é um conjunto que eu estou apresentando aqui, é um conjunto de propostas, né? Vamos dizer assim, é uma rede de teoria, de pensamentos que eu tenho sobre como ligar espiritualidade com o entendimento da cognição. E eu venho lendo e pesquisando a respeito disso, tentando fazer paralelos com a realidade de tecnologia, tanto que eu comecei por esse caminho, para falar sobre a realização do karma e sobre as limitações, o momento em que as escolhas aparecem. Para mostrar como a gente reflete isso na construção de mundo, porque isso já está na gente. Por que a gente construiu um sistema social, um sistema econômico, em que o potencial de realização depende de uma progressão coerente com a economia? As coisas só surgem quando há interesse de ganho. Porque o corpo já faz isso com a gente na relação espírito-corpo? A gente constrói um mundo externo ao corpo como é a nossa relação interna com o espírito. A gente constrói o mundo a partir das escolhas. E o mundo nos constrói a partir das suas limitações. Então, existe uma relação simbiótica da gente com a sociedade. Nós somos codependentes. Oi? E corresponsáveis. É o produto de nós, né? A sociedade não é um monstro. É o resultado de você e de todo mundo em volta. O meu resultado com todos vocês junto. Desde que eu não esteja sonhando que estou dando palestra. Né? Senão vocês são só figmento da minha imaginação. Pode falar.
Se o corpo está mais próximo do espírito, vai ter mais conteúdo do espírito que não vai ter linguagem do corpo.
Agora você está chegando num ponto interessante, que é uma das coisas que eu vou falar no curso também, e aqui eu só vou pincelar. E aí entra, é uma coisa que eu ia citar daqui nos minutos, mas eu já posso entrar nisso agora. Aí entra o que eu venho falando nos últimos tempos. O que eu venho conversando. Que isso é uma coisa que a gente não dá, não tem um painel de exposição na ciência para isso, mas isso está acontecendo como um problema prático para muita gente. A realidade física que a gente existe está menos estável. Como assim? A própria física, a própria matéria, o espaço que a gente ocupa está menos pré-determinado pelas leis da física, vamos dizer assim. Está menos denso o nível de probabilidades da matéria se estabilizar. Nós temos menos vetores de estabilização sobre as relações de espaço-tempo que permitem a existência da matéria. O próprio espaço-tempo está existindo com um pouco menos de predeterminação, ele está existindo um pouco mais perto do mundo espiritual nesse ponto. Eu costumo dizer que o mundo espiritual ele pré-existe ao físico, só que tem mais probabilidades de existir matéria no nosso mundo do que no mundo espiritual. Ou seja, quando o campo de probabilidades atinge um certo nível, você tem o colapso de matéria. Você tem o espaço-tempo como a gente percebe materialmente. E isso depende de uma série de estruturas que eu entendo serem representadas na nossa realidade pelas forças que a gente chama de força forte, força fraca, eletromagnetismo e gravidade. E quem estabiliza esse nível de probabilidade de realização é a gravidade. A probabilidade de criação de espaço é a gravidade. Quando você tem as forças forte, fraca, eletromagnetismo, que são coisas que acontecem dentro do átomo, que são muito mais intensas do que a gravidade individualmente, mas estão contidas dentro e perto do átomo, a gravidade ela é muito mais sutil, mas ela não tem um limite de alcance, que você tem um limite de difusão, tem focos de difusão. A impressão que eu tenho é que a gravidade ela não tem, se ela tem um mensageiro, não tem barreira. Ela não colide, ela interage e continua. Então ela tem um efeito, ela pode ser redirecionada, mas não interrompida. Então você pode ter lente, mas não bloqueio. Você pode ter redirecionamento. E isso é uma coisa que eu venho observando e venho tentando entender a partir do que eu consigo entender de astrofísica. Deu para sacar certas coisas que a gente mede, que a gente sabe que estão acontecendo no espaço, tem uma interferência sobre a nossa realidade, aqui onde está o sistema solar, nesse cantinho da galáxia. E essa região que nós estamos mudou o contexto em que ela existe nos últimos anos. E vamos dizer assim que nós saímos de uma região onde tinha uma concentração de vetores maior do que agora para estabilizar o espaço-tempo. E essa pequena diferença, que é uma coisinha ínfima, que a gente não detecta na ciência, porque a matéria que mede as coisas mudou junto com o espaço e o tempo que fazem a medição. Mas no momento de transição, quando tem as ondas de gravidade atravessando nos picos de mudança, a gente percebe pequenas mudanças. Perda de sincronismo dos satélites de GPS, coisas assim que, para explicar, você precisa admitir que tem efeito em campo. Oi?
Você falou que a gravidade que permite isso, né, no estado do espaço... E além de você tem muita coisa que não tem uma carga positiva, né? Ela só atrai. Então, né? Talvez seja justamente por isso. Né?
Talvez. 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 É... A impressão que eu tenho é que a construção do espaço, né, a gravidade, é sempre, né, no caso, sempre a força é oposta. Né? É, como você falou, ela não tem...
Ela só atrai.
Mas o que é o atrair dela? É o espaço sendo criado na direção oposta. É, a impressão que eu tenho é essa. Então você tem o foco gravitacional, onde tem mais espaço sendo criado do que onde tem menos espaço sendo criado, e você acaba tendo direção. Então, para mim, gravidade é uma relação de criação de espaço. Mas isso é uma teoria bem, bem louca. Né? Depende da gente atingir uma opinião comum de que... Sabe aquele vazio da consciência? Se você preenche suficientemente esse vazio, você fica com mais vazio no perímetro. Vamos dizer assim, não tem um limite. O vazio não é um quebra-cabeça sendo preenchido a partir das bordas, mas a partir do centro. Quanto mais você preenche o quebra-cabeça da consciência, mais você tem perímetro. Quanto mais você tem perímetro, mais você tem vazio. Chega um ponto em que esse vazio, ele começa a gerar colapso de vazio. Ele começa a se atrair a si mesmo e a atrair tudo de todas as direções. Começa a sentir tudo. E eu tenho a impressão que esse sentir tudo é a possibilidade de criar. Esse sentir tudo, para mim, é o momento em que a consciência começa a criar tempo. E a partir do criar tempo, criar espaço. Mas aí é uma complexidade. O espaço é simplesmente variação vetorial de tempo para mim. Mas isso é uma coisa que eu não consegui.
A nossa percepção do tempo só percebe o tempo que você está olhando no espaço.
Nós estamos olhando a partir do espaço. Nós estamos olhando o tempo a partir do espaço, e o tempo que a gente percebe, ele é linear e contínuo. E se o tempo em si não for assim? E se a gente percebe o tempo linear e contínuo justamente porque a gente está ancorado no espaço? A gente está pegando um vetor de tempo, carregando o espaço nesse vetor de tempo. E se o que a gente entende como espaço é o rearranjo escalar do tempo? Outros vetores de tempo percebidos numa associação escalar de complexidade como espaço. Eu venho tentando entender se eu consigo pôr isso em matemática, mas eu não tenho matemática suficiente para isso. Né? É matemática de curso técnico.
Hã?
Minha matemática de curso técnico de autodidata, de um ano de física, não é suficiente para... É mais fácil pensar na postulação filosófica, que é a minha área mais de empenho. Mas, para o resto do pessoal não dormir enquanto eu estava falando com o Roberto, né? Porque a gente começou a ficar técnico, né? Acorda, lá. Pessoal, e se, né, nesse caso, como a consciência, nessa minha postulação, ela vai ficando mais complexa, ela vai criando a partir de si, nós não temos essa complexidade ainda, mas talvez nós tenhamos sido atraídos para consciências que têm essa complexidade. De repente, quando uma consciência cria complexidade suficiente, ela começa a curvar, ela começa a criar tanto espaço que as partículas começam a se acumular e formar uma lua, um planeta, uma estrela, um centro de galáxia. Isso podem ser consciências. Num nível de escolha muito diferente do que a gente consegue perceber. E nós estamos compartilhando tempo e espaço de uma outra consciência que ofereceu a possibilidade de contexto da gente experimentar o nosso vazio dentro do outro vazio, que é um vazio que comprime semelhanças, digamos assim, de contorno do quebra-cabeça que nos atraíram para cá. Isso eu chamo de karma. Possibilidade de preencher o vazio conjuntamente. Nós estamos juntos aqui agora batendo esse papo porque nós temos algo em comum no karma, mas não porque nós temos karma um com o outro, não é isso. Não é viável nesse modelo. Nesse modelo, o karma, ele é pessoal, não interpessoal. Não é uma questão de dívida, é uma questão de realização. Uma realização é muito mais sentir e escolher do que lembrar e arrepender. Faz sentido? Mas isso é uma teoria. Tem um monte por aí. Essa teoria, ela só é possível para mim porque eu parei de concordar com os livros para quem antes eu dava autoridade. Não, esse livro desse autor, desse médium, desse espírito, isso é uma autoridade. Tem que respeitar, porque o cara é o cara. Mas quem disse? Os outros que nunca questionaram. Por que eu não posso questionar? Eu posso. E vocês podem me questionar também, vocês estão certos de me questionar. Isso é só mais uma teoria. Para você pensar a respeito, de repente pensar na sua teoria. E na hora que você apresenta a sua teoria, você pode enriquecer a minha. Eu posso aprender alguma coisa com a sua proposta, com o seu entendimento. Porque eu não tenho certeza do que eu estou falando. Eu gosto dessa teoria, eu tenho simpatia por ela. E ela parece funcionar do ponto de vista lógico. Mas o fato dela parecer funcionar, ou de parecer ser eficiente, é só a aparência. Porque no mundo é isso que a gente tem, as aparências. Você não me conhece. Você só conhece a minha aparência, como eu apareço para você. E eu não conheço nenhum de vocês, eu conheço como vocês aparecem para mim. Dá para entender isso? A percepção dos meus sentidos a seu respeito não são você. É só a aparência, o jeito que você aparece, a memória que eu tenho da sua fala, das suas opiniões, das suas expressões. Eu construo uma cópia da minha opinião sobre você e das minhas percepções sobre você dentro da minha memória. É o máximo que eu consigo ter de você. Eu não sei como você sente. Eu só sei como eu sinto aquilo que eu recebo da sua aparência. Deu para entender a fragilidade do mundo que a gente vive? É frágil. Se eu tenho um preconceito, eu tenho dificuldade de enxergar a pessoa diferente do preconceito. E essa pessoa pode não preencher o preconceito do ponto de vista dela, mas ela preenche do meu, então eu a vejo segundo o preconceito. Se eu tenho uma expectativa, eu vou ver as coisas segundo essa expectativa. Não significa que essa expectativa seja viável, plausível, sequer desejável, mas é aquilo que eu tenho. Essa é a fragilidade do nosso entendimento de mundo, do modelo de mundo e do funcionamento da sociedade. O que funciona na sociedade? Compartilhamento de referenciais que geram, entre aspas, verdades e certezas e possibilitam que haja algo em comum entre as pessoas. E esse algo em comum existe. Existe como entidade virtual. Existe como acordo. Quando ninguém questiona uma opinião, ela se torna uma verdade. Simples assim. Nada mais espiritual do que estar ciente disso. Eu não preciso ser contrário ao movimento do grupo, da sociedade, para estar ciente de que eu sou o espírito. Eu só preciso levar todas as possibilidades em consideração para fazer a minha escolha. Eu posso, inclusive, escolher algo que vai de acordo com a programação, desde que eu não escolha só pela programação, desde que eu escolha por mim. E eu não posso me sentir mal nem culpado quando eu não agir de acordo com a programação se eu fizer a escolha por mim. E isso é uma coisa difícil da sociedade aceitar. Nós somos programados para rejeitar esse comportamento. Porque nós nos tornamos marginais. Mas em termos espirituais, em termos de consciência, se esse modelo funciona, não é anticármico, só é antissocial. E muitos dos comportamentos sociais são anticármicos. Na verdade, a maioria deles. Para a sociedade funcionar, quanto mais máquina você for, melhor. Para o karma se realizar, quanto menos máquina você for, melhor. Se você agir simplesmente cumprindo regras, sem pensar nas escolhas, mas só porque foi mandado agir daquele jeito, sem nunca refletir, você sai tão vazio quanto você entrou. Você pode até agir de acordo, mas se você pensar a respeito, sentir as referências e fizer as escolhas, e fizer do seu jeito, nos seus ajustes, você pode ter algum preenchimento desse vazio. Não precisa estar contrário a tudo. Você precisa estar lúcido quando faz as escolhas. Fazer porque é esperado que você faça e porque isso te recompensa como animal não implica em viver o seu karma, em preencher o seu vazio. Chato, né? Eu sei que incomoda. Isso faz parte da brincadeira. Bom, esse era o cerne, esse era o núcleo do assunto de hoje. Era isso que eu queria passar na nossa conversa. Colocar essa pulga atrás da orelha e essa provocação, né? Não tem uma fórmula mágica. Tem umas propostas de coisas que eu acredito que funcionam e que eu vou apresentando nas palestras e a gente vem conversando faz tempo. Uma das coisas que a gente pode conversar, amanhã a gente tem um curso. Antes que eu esqueça de falar, tem que falar da agenda, né? Aproveitar e pegar isso, senão eu esqueço. Se eu não ficar com isso na mão, eu vou esquecer de falar. A gente tem um curso que fala um pouco sobre isso. Só para saber, quem é que veio numa sequência de palestras que a gente teve em janeiro, na primeira semana de janeiro e depois no segundo de fevereiro do ano passado? Ferramentas para a nova realidade. Ia ser um curso no final de 2013, vocês vieram? Você vai ter uma noção. Algumas pessoas vieram. Então, como eu falei na época, era um curso que eu tinha feito no final de 2013 e, em vez de apresentar como curso, eu desmontei e apresentei como uma série de palestras gratuitas. Eu sempre faço isso, eu pego um curso que eu bolo e no começo do ano eu estou desmontando, faz anos que eu venho fazendo esse desmonto e ofereço em formato de palestras, né, de ciclo de palestras. E tem sido muito legal para mim porque eu consigo compartilhar um negócio que antes seria um curso, que é uma coisa paga de uma maneira gratuita, eu acho legal para ter mais variedade de gente vindo. E para aprender com o processo. E a partir das respostas do aprendizado, da observação ao longo do ano, eu voltei a compilar um curso sobre esse assunto. E amanhã eu vou apresentar esse curso, que é o curso de ferramentas para a nova realidade. É um curso que tem um viés prático, não é uma oficina, mas é um curso de viés prático. Vou comentar sobre observações, posturas. Não é um formulário, mas é uma série de sugestões de coisas práticas que você pode observar, testar e se descobrir nesse contexto de realidade que a gente está vivendo agora. Quando eu estava falando aquela história da física, eu queria chegar num ponto em que eu acabei divergindo, em que a realidade que a gente está, ela sempre está em mudança. A relação entre o mundo físico e o mundo espiritual está sempre flutuando. E acredito que há milhões de anos o plano físico ele vai lentamente se aproximando do plano espiritual. E esse é o processo do planeta, na minha opinião, da consciência do planeta Terra, que o pessoal chama de Gaia, né? E ficando mais sensível e mais sábia, sustentando vida cada vez mais sutil, matéria menos estável, ou seja, uma região onde você tem menos estabilizantes gravitacionais para manter o sistema da bioquímica estável, ou seja, vai criando uma coisa mais volátil, para manter a vida, dar mais trabalho para a Terra como consciência. Ela precisa ter mais ordem intrínseca como espírito no fluxo de energia vital, chi, ki, prana, seja o que for, fluindo por toda a vida animal e vegetal. À medida que vai ficando mais sutil, essa energia tem que ter mais ordem, ou seja, como consciência, a Terra tem que ser mais sábia para manter vida. Então, talvez isso seja uma espécie de aprendizagem. Um planeta jardim como o nosso, ter esse processo de ficando mais sutil, ou seja, a matéria ficando menos densa, a matéria ficando mais instável, mais volátil. Para nós, que estamos de carona aqui aprendendo, nós, como espíritos, vamos ficando com o corpo cada vez mais instável. Nós somos mais capazes de induzir desordem no corpo. Nós somos mais capazes de sentir algo espiritual à medida que isso acontece. Então vai tendo uma aprendizagem constante dos espíritos aqui reencarnados. O que acontece é que de tempos em tempos muda o conjunto de forças em que a Terra se expande por causa do movimento das galáxias e dos buracos negros no universo. Você tem uma rede de campos gravitacionais que vão co-interferindo, sobrepondo. E a gente saiu de uma região que tinha um pouco mais de interferência, ou seja, um pouco mais de densidade, para uma região que tem menos. Isso gerou umas reações físicas. Nossos corpos estão mais passíveis de alteração espiritual, ou seja, está mais fácil somatizar a doença, está mais fácil somatizar a cura. A matéria ficou um pouco mais instável, no geral, só que é uma coisa que as pessoas não estão detectando por quê. Por exemplo, isso vem acontecendo desde 2009, mas o ápice foi em 2012, final de 2012. De outubro de 2012 a março de 2013, a gente teve um monte de problemas com semicondutores que perderam a estabilidade. Chips de computador que, não, com a mesma formulação de sempre, pararam de funcionar. Máquinas, equipamentos montados que perderam a estabilidade sem explicação. Uma quantidade absurda de componentes eletrônicos explodindo porque perderam a estabilidade química. Foi algum lote ruim. O planeta inteiro e todas as fábricas erraram ao mesmo tempo. Interessante. Mas o mais importante, nós estamos trabalhando no limite de algumas estabilizações de, que a gente chama de semicondutor, que é o que faz circuito integrado de computador, faz o chip. E nós tivemos problemas homéricos de desestabilizar coisas que estavam estáveis. Até setembro, outubro, de repente novembro, dezembro, desestabilizou e parou de funcionar. Apareceu, inclusive, em telefone Samsung, como o meu, você tem um chip dentro que a Samsung nunca deu problema, de repente, os que foram construídos com a tecnologia que estava muito no limite, todos pararam de funcionar num intervalo de 3 dias no planeta inteiro. E os caras tiveram que soltar um patch urgente, porque antes que as pessoas usassem a função que ativava aquele pedaço do chip que deu pau, eles desligaram esse pedaço do chip. Mesmo assim, acho que 12% dos telefones deram troca, tiveram que trocar. E era telefone tudo em garantia, porque tinham acabado de lançar um telefone novo. Então, foi um efeito muito interessante, físico. Outro, bateria recarregável e pilha, começou a vazar, a estourar. Tem um monte de fabricantes de pilha que tiveram que reduzir as especificações das pilhas porque começou a estourar. Eles tiveram que voltar a fazer com materiais mais estáveis, que estavam muito no limite, deu essa mudança. Como é muito volátil a reação química das pilhas, alcalinas principalmente, desestabilizaram. E as pilhas de íons de lítio, polímero de íon de lítio, tiveram que novamente dar um passo atrás, porque elas ficaram instáveis. Começou, no intervalo de poucos meses, estourar um monte de bateria de notebook, bateria de celular e de outros equipamentos, de lanternas estáticas, essas coisas. Começaram a inchar e explodir as baterias. Por quê? Porque perdeu a estabilidade química, porque a realidade ficou mais volátil. Quem operava muito no limite do equilíbrio químico perdeu a estabilidade. E isso, essa mudança física detectável. E isso fez com que a gente mudasse a nossa relação espírito-corpo. Nós estamos mais sensíveis. Qual que é a nossa reação? Nós estamos sentindo as emoções muito mais à flor da pele. O corpo não está freando os impulsos espirituais. E os impulsos emocionais do corpo, os impulsos animais, estão vindo à tona mais facilmente e mais confuso. Nossos sentidos estão mais aguçados, então nós estamos recebendo mais informação ruidosa. Nós estamos ouvindo mais ruído, vendo mais ruído. Os sabores estão mais fortes. A gente está sobrecarregado de informação. Por quê? Porque o corpo ficou mais volátil. Então tudo está mais sensível. Nós estamos sentindo também as nossas emoções com mais facilidade. Então o corpo reage mais às emoções que nós temos como espíritos. Nossas tendências de repetição espiritual ou de realização de karma também estão mais fortes. Nós estamos sentindo as auras uns dos outros espiritualmente e essa informação está sendo traduzida para o corpo. Então nós estamos reagindo instintivamente a coisas que antes o corpo freava. Você sente a aura de alguém agressivo, seu corpo fica pronto para a briga na hora. Algo que antes não acontecia. Então nós estamos mais tensos como civilização.
Ô Cabral, aí entra aquela história que está vendo direto isso daí. As pessoas dizendo, nossa, fulano era tão calmo, de repente surtou. Esse surto aí, não tem um descontrole da gente.
É o que eu estou falando. Faz tempo.
Porque 2010...
Esse surtar, ele vem ficando mais forte desde 2009, 2010. Em 2012 foi o ápice.
Que você estava falando esses dias, eu comentei com a Neu, que você estava em 2012. Eu falei, eu vou perguntar para o Cabral, porque em 2010, se eu não tivesse, bom, não estou equilibrada, mas se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, eu teria sido internada.
Então, o desafio é assim, a gente tem uma espécie de rampa histórica que vem ficando mais sensível com o tempo. Aí, em 2009, fez assim. Em 2010, assim. 2011, 2012, deu um salto. Aí começou a amortizar de novo. Só vai voltar a estabilizar lá pro meio do ano que vem.
Estabilizar lá em cima.
Estabilizar lá em cima, com todo mundo bem sensível. Vai voltar a rampinha.
A gente passou uma lombada na subida.
E continua subindo. Só que agora vai... Até voltar a rampinha, a gente acostumar, vai ser lá para meados... De 2016 para até começo de 2017. Aí...
Eu já ouvi isso, Cabral, o terapeuta falando também. Em 2017 o negócio vai ser meio.
Vai estar todo mundo muito mais sensível.
É, mas vai ser sensível, mas vai ser.
Mas isso aqui é o legal. Quando eu estou chamando isso de nova realidade. Por quê? Porque é a nova realidade que a gente tem. Essa é a nova realidade. Precisa ficar falando de nova era como se fosse uma coisa bonitinha. Eu posso dizer que isso é a nova era. Só que como já tem essa pecha de que a nova era é uma coisa com margaridas, florezinhas, todo mundo legal, bonzinho. Não, é nova realidade, é você ficar mais sensível. Se você conseguir ficar bem, você fica muito bem. Se você conseguir se centrar, você consegue ter momentos maravilhosos. Mas se você se desequilibra, arrebenta. Então, o ônus... está maior para você. Você é mais responsável pelo bem-estar ou pelo mal-estar. Está mais na sua conta do que na natureza. Antes você tinha muita responsabilidade do meio ambiente sobre você. Essa responsabilidade diminuiu um pouquinho. E essa rampa, isso aqui é uma variação que, se tiver que dar um percentual, depois da vírgula do zero, 0,000, alguma coisinha por cento que mudou. E para a gente é tudo isso. Por quê? Porque a gente está muito no limite. A ligação espírito-corpo ela é muito no limite. A construção da relação do mundo físico com o espiritual é muito próxima. Essa é a impressão que eu tenho, essa é a leitura que eu fiz. Esse é o modelo que eu montei para interpretar essa sensibilidade, para entender essa mecânica. Mesmo que esse modelo não seja o mais adequado, que essa aproximação que eu fiz não seja uma descrição fiel, nem tenho a ambição que seja. A questão é que a partir dessa proposta de entendimento, eu consegui montar um modelo de ações, ou seja, um molde de comportamentos que para mim tem funcionado. Uma maneira de interpretar, um jeito de lidar com as coisas. E é isso que eu venho compartilhando nas palestras e de uma maneira organizada e didática eu vou apresentar amanhã no curso. É esse que é o curso de ferramentas para a nova realidade. Não é um receituário, é uma exposição de possibilidades e a parte prática são algumas reflexões que nós vamos fazer em conjunto sobre certas situações. E é um curso com teor de aplicação prática. Poxa, como é que você lida com a sensibilidade? Como é que você lida com essa proximidade? Como é que você lida com essa reatividade do corpo? São propostas de coisas possíveis. E é um curso que tem interação. Nós vamos ter momentos em que nós vamos fazer certos exercícios de percepção e vamos compartilhar caminhos experimentados e respostas para a gente poder sacar o que a gente está fazendo. Então, eu só queria explicar porque, o que é ferramenta para a nova realidade? Não é um receituário, não é um monte de coisa pronta. É uma coisa dinâmica. Eu tenho um caminho das coisas que eu quero apresentar. E a gente vai construir o nosso caminho dentro da aula. Tá? Bom, isso é o curso de amanhã, das 10 às 6. Quem está interessado e não se matriculou nem se inscreveu ainda, fala ali com o Thiago, que ele está ali no computador. Ele está recebendo inscrição para quem está afim de fazer o curso. Semana que vem, a palestra no sábado é com o Thiago. Você já definiu o teu tema?
nesses últimos 15 minutos.
Não?
Mas acho que eu vou pegar, vou continuar na pegada, talvez pegar um pouco de neurociência e encaixar esse modelo de construção de mundo.
Tá.
Para mostrar os filtros e tal.
É legal. Bom, Thiago, médico, neurologista, e pesquisa essa área faz tempo. Ele tem um curso muito interessante, falando sobre campos fogenéticos. Está montando um curso sobre a parte neurologia e espiritualidade, né, a parte de neurociência e espiritualidade, que eu estou cobrando ele faz uns 2 anos, né? Às vezes eu cobro ele publicamente para ele ficar vermelho, mas ele não fica, ele é cara de pau.
Tive um bom professor.
Tá.
Você falou, acho que uns 15 dias atrás, né? Você comentou desse curso de amanhã e do outro, que acho que não sei se vai ser o mês que vem. Quem não fizer o de amanhã, terá condições de acompanhar o próximo?
Não tem nada a ver. O curso do mês que vem. O curso do mês que vem, eu ia dar um curso de física, mas a gente deixou o de física mais pra frente. Que é o Física Espiritual, que é um curso que liga física e espiritualidade. Como ele é um curso mais, vamos dizer assim, são 2 dias, eu acabei deixando ele para fazer ele depois, até porque tinha gente me pedindo que eu reformulei o curso sobre karma, e é o curso que agora é o curso de karma, reencarnação e transmigração, já feito no contexto de nova realidade. Então a gente vai falar não só sobre karma, como eu estava falando hoje, explicar melhor sobre como ele funciona e dar exemplos, fazer de uma maneira didática, mas falar sobre o processo de reencarnação, como está funcionando agora, em relação a quem já fez outro curso. Vou falar sobre o que mudou, porque é um curso novo, tá, gente? Esse curso eu só dei ele em 2013, não teve ele antes. Então ele é um curso novo, só foi feito uma vez. E eu quero apresentar ele de novo agora e falar sobre transmigração, que eu falar sobre como é que está funcionando essa parte de você. O que está acontecendo? Tem gente saindo do planeta e gente chegando no planeta. E está muito intenso isso. Falar sobre isso. Esse curso vai ser no, agora dia 21 de junho. 21/6. Karma, reencarnação e transmigração. Um domingo só também, das 10 às 6. Não. Não. Teria um curso, se fosse física, ia ser 14/21. Como não vai ser, vai ser só no dia 21, o curso de karma, reencarnação e transmigração, já na nova realidade, falando sobre contexto de nova realidade. É um assunto que eu abordo muito aqui, as pessoas me perguntam, mas tem um curso? Tem. Então vai ter, e eu resolvi colocar ele agora para a gente curtir. O que vai ter depois, no segundo semestre, eu vou tentar encaixar o de física, e vai ter um curso que a gente está bolando junto, eu e o Renato. Nós vamos falar sobre música, cognição, sensibilidade, né, e percepção espiritual. A gente estamos montando o curso. Vai ser provavelmente, inclusive, um curso. Eu acho que vai ser um curso de 2 dias. Tem muita coisa para apresentar, né? Vai ter um viés teoria, um viés de apresentação de algumas coisas práticas. É um curso diferente daqueles sons de espiritualidade, porque agora vai ter alguém que entende de música, né? E que tem uma outra contribuição para apresentar, tá?
Isso é para agosto?
Segundo semestre. Eu acho que dá para apresentar ele em agosto. Depende da gente acabar de montar ele em julho. Vou aproveitar esse período de julho para fechar. Oi?
Existe a possibilidade de você montar o Geometria Sagrada com tanta mudança?
Você tem eu teria que refazer ele do zero agora. Mudou muita coisa, porque toda a parte de forma não funciona. Eu teria que começar de novo esse material, que mudou. Tem coisas na Geometria Sagrada que estão funcionando, tem coisas que não. E eu, francamente, até pensei em fazer ele.
Umas 4 pessoas, que desde quando você falou de pirâmide, já tem uma pessoa assim, subindo nas paredes, precisando.
Interessante. Não é, é uma, algo para pensar. Vou dar uma.
Eu vou dar uma
olhada. É que tem uma diferença muito grande entre o curso de física que está pronto e um curso que eu preciso repensar inteiro, né? Então eu tenho que ver se eu consigo bolar o material todo. E, por exemplo, esse curso de karma e reencarnação, eu dou há muitos anos. Mas aí as coisas começaram a mudar. Os processos de reencarnação ficaram muito né, muito intrincados, muito enrolados com processos de transmigração, e as conexões kármicas começaram a ficar diferentes das pessoas com o local e com o contexto. Eu passei um tempo sem dar esse curso, porque a mudança começou no final de 2011, 2012 e tal. Aí em 2013 eu já fiz ele reformulado. E agora mudou mais um pouco. Então esse curso, para quem fez 2013, pode reciclar. É, tem as regras de reciclagem aí, não, a minha parte você não precisa pagar. É, e já é uma atualização que vale a pena. Tá? E para quem não fez, é uma apresentação, eu acho que é bem interessante. Esses moldes que eu apresentei, isso aqui é só uma pincelada. Né? Karma sem a noção de dívida. Karma sem economia de balancete. Né? As pessoas fazem balancete, né? Débito e crédito, para ver se no final você vai para o céu ou para o inferno. Né? E se deu mais ou menos uma dívida pequena que está dentro do limite do seu cheque especial espiritual, você vai para o purgatório, né? Ou vai ficar um pouquinho prestando contas numa casa missionária, coisa assim. Não, não funciona desse jeito, gente. A gente vai conversar. Ah, acho que da agenda era isso. Semana que vem, palestra com o Thiago. É, dia 30, a palestra é minha. Amanhã, o curso de ferramentas para a nova realidade. E 21 de junho, o curso Karma, Reencarnação e Transmigração. Beleza? Antes de irmos embora, vamos fazer um relaxamento dirigido? Nada demais? Fala.
Sabendo, mas você estava falando sobre a possibilidade de a gente ser cérebro, ser conectado, né? Você viu que os irmãos, eu acho que eles vão fazer uma série sobre isso no Netflix?
Vi. Vi. Como é que é?
Sense8.
Sense8.
O Gabriel Fagner, o diretor, né?
Com Straczynski, J. Michael Straczynski, Mr. Babylon 5, né? Straczynski, legal, né? Porque ele era um dos ídolos dos irmãos Espirro. Irmãos Espirro, Wachowski, tá? Os irmãos Wachowski, que são os criadores do Matrix. Eu sempre chamo de irmãos Espirro. Hã? Matrixers.
Você viu o trailer?
Vi. Bem interessante, né? Aliás, só uma, antes de eu fazer isso, só uma curiosidade. Vocês viram que interessante? De repente brotou, como que das profundezas da Terra, ao mesmo tempo, algumas séries com teor interessante. É, assim, curioso, com uma base meio religiosa, em ideias apocalípticas. Vocês viram que apareceu... há pouco tempo apareceu uma com o pessoal voltando, como teve aquele lado... Acho que... teve dos 4.400, aí fizeram uma agora do The Return, também que é meio naquela linha, meio estranhinha. Mas agora apareceu The Messengers. Vocês viram essa série? Messengers ou The Messengers. No primeiro episódio, no piloto, aparece um meteorito caindo e na hora que dão um close, tem um cara todo coberto de cinzas, o cara sai, era um cara o meteorito, o cara sai andando pelado lá e ao longo do episódio você descobre quem ele é. E ao mesmo tempo que isso acontece, acho que não sei se são 4 ou 7 pessoas ganham asas. Asas espirituais que eles veem no reflexo, um vê em si mesmo e ganham poderes, cada um tem um poder. Um vê o futuro, o outro cura. Muito interessante. E logo de cara, esse cara que cai está tentando induzir uma das pessoas que tem essas asas a fazer uma coisa contra a vontade. Você assistiu?
Não, que hoje cedo a gente está lendo uma parte da Bíblia do Apocalipse, falando dos anjos que tem. Mais ou menos assim.
É muito interessante.
Engraçado, a gente
tá
de manhã.
Não, e tá, o curioso é que aí apareceu essa e apareceu mais. É que agora é para lembrar o nome dessa série, isso daí eu só vi o piloto. E apareceu mais uma ou duas, com ideia assim meio apocalíptica, mas uma coisa religiosa, seguindo. A outra, Dig. Vocês viram essa Dig, D-I-G, Dig, de cavar?
Do jogo do Spielberg?
Não, não é o do jogo do Spielberg. Quando eu vi, eu pensei, eu lembrei do The Dig, que era o joguinho que eu, da minha adolescência. Era. Nunca virou. Esse Dig é uma filmagem, acho que é feita em Israel. E começa acompanhando um agente, não sei se ele é da CIA ou do FBI, agora não lembro, que trabalha na embaixada americana, e ele está investigando uma situação. Ele encontra, ele esbarra num caso em que tem uma moça que trabalha na escavação, leva para ele ver a escavação, e aí eles vêm lá, tem uma situação em que, começar que nem começa com isso, começa com um bando de rabinos judeus sacrificando, encontrando uma ovelha vermelha, sem nenhum fio branco, que é um negócio que está numa passagem realmente do Apocalipse, né? E do outro lado, ele mostra umas pessoas criando um menino isolado que se chama Joshua, né? Que é ele é uma construção genética, você entende isso no texto, e que nunca pisou solo impuro, né? Que é o conceito de cordeiro. E esses estão sendo cuidados pelos pastores evangélicos e a ovelha pelos rabinos judeus. E eles estão em contato, eles estão ligados pela internet, tipo telefone, eles estão combinando. Não, vocês receberam o sinal? Receberam o sinal? Como é que está a ovelha? Não, está bem. Como é que tá o enviado? Está bem também. E nesse contexto. Aí, de repente, eles acham um objeto na escavação, lá, que é uma moça que é arqueólogo, que tem uma situação que ela passa, que é um negócio que está previsto, é um escudo de um dos anjos, que tem as joias. Então é uma coisa muito louca, porque eles começam, é bíblico também, só que tentando contextualizar. As duas séries, essas duas falando do mesmo momento do Apocalipse, de ângulos diferentes. O que que deu? E aí você vê outras séries nesse clima, parece que a gente está indo do Apocalipse zumbi pro bíblico, né? Não sei se é por causa do filme do Noé, que acabou de passar aí, né? Que o pessoal talvez esteja empolgado, né, com a ideia. Mas muito estranho aparecer essas séries ao mesmo tempo. E tem mais coisas nesse gênero. Eu falando de série, você algum viu a versão nova do Intruders?
Já saiu.
Hã?
Não,
a série do Intruders. É uma série, eu não sei de quem que é a série. Eu assisti a série, uma série inglesa, eu acho, ou canadense, agora eu não lembro. Eles são estranhos, de qualquer maneira. Essa Intruders é interessantíssima a série. Acho que, inclusive, a pessoa mais famosa que tem ali, acho que é a Mira Sorvino. Hã? Não, ela tá velhona agora, não é? A série é nova. A série é nova. Acabou a primeira temporada agora, há pouco tempo. Essa eu achei muito interessante, está para ser a segunda temporada, que é um conceito de pessoas que descobriram, ou seja, pessoas que não morrem. Na verdade, elas descobriram como despertar na vida seguinte. Elas falam de reencarnação e tem um ritual que a pessoa consegue lembrar que ela foi em outra vida. Então, ela leva a mesma vida para as próximas. Né? É uma coisa muito louca. Então, aparecendo essa coisa aqui, e aí vem, e a citação que tem lá de vez em quando é o despertar dos mortos. Né?
Assistiu a Heaven também? Assistiu essa série?
Oi?
Heaven, você assistiu essa série?
Heaven, a do
Stephen King?
Sim, assisti.
Eu estava falando de voltar para ver o
que é isso. É que ali é um contexto bem Stephen Kingiano, né? Você tem aquela o Void, você tem a Mara fazendo aquela bagunça toda, né? Então, mas isso aí é um contexto que eles fizeram muito interessante, porque é como se eles fossem uma sociedade secreta guardando o segredo dos anjos. Tem um lance que eles ganharam esse poder no suar de uma das trombetas de Jericó, uma coisa assim, sabe? Então, muita coisa bíblica ao mesmo tempo. Curioso isso. Muito curioso. Dói um pouco ver algumas coisas, mas outras são interessantíssimas, porque isso indica uma tendência de comportamento. Eu tenho uma teoria, que o fato de estar todo mundo mais sensível e da ciência, da psicologia e dos remédios não estarem dando conta, vocês estão buscando alguma coisa além. E na falta de saber pensar por conta própria, precisa buscar algo que seja confiável. E aí, para quem é cristão, a Bíblia. E se tem um tom apocalíptico, vamos fazer baseado no Apocalipse, né? Se as pessoas estão sentindo que é o fim do mundo, pronto, então escreve, faz alguma coisa em torno de Apocalipse que chama atenção. Por que estão escolhendo isso? Porque os caras sentiram que isso vai dar mercado, que vai ter audiência, então vai ter anunciante, vai gerar grana. Isso daí é apostar na insegurança das pessoas, e que você oferecer alguma coisa, mesmo que desgraçada, dê um senso de estabilidade, as pessoas preferem, né, o estrume conhecido, né? Forcei? Pessoal, descruzem braços e pernas. Faça a gentileza de desligar ou colocar o telefone em modo avião. Fechem os olhos. Braços e pernas descruzados. Faz as pazes com a cadeira aí. Se estiver sentindo tenso, dá uma espreguiçada, se alonga, estala os ossos. Tenta manter o corpo numa postura confortável, mas sem ficar enrolado demais aí. Sente a sua própria respiração. Sem usar nenhuma técnica, sem usar orações, símbolos, nem visualização nenhuma. Simplesmente sente a respiração. Sente o ar entrando e saindo do corpo. Observa o caminho do ar. Sente o movimento dos seus pulmões, seu peito subindo e descendo, ou a barriga. Deixe o corpo relaxar. Mantenha a mente lúcida, prestando atenção na respiração. A música está aí só para você não ficar ouvindo os ruídos dos outros. Presta atenção em você, na sua respiração. Lembra que o ar faz parte da vida. Você está absorvendo oxigênio que seu corpo usa para sobreviver. Você está soltando gás carbônico, que é o que seu corpo solta depois de se alimentar, depois das células se alimentarem. Sente a respiração. Atenção na respiração. Esquece o resto. Esquece o teu dia. Esquece para onde você vai depois. É você agora. Se dê esse momento. sente que o ar é mais do que apenas ar. O ar tem energia vital. Não imagina nada, só tenta sentir. Tenta sentir o que o ar faz quando ele entra em você. Parece que o efeito de respirar vai além dos pulmões. Você sente pelo corpo. Isso é energia vital. Essa energia vital vem do planeta, do sol. Sente o ar, a força vital que vem junto com o ar. Não importa como você sente, cada um sente de um jeito. Você pode sentir calor, pode sentir frio, vibração, pressão. Sente. Sente o ar, sente a vida se renovando, entrando e saindo do seu corpo. E a energia vital que está no ar, ela é espiritual. Ela desperta você. Não importa se você sente vibrar, pressionar, aquecer, esfriar, brilhar, ecoar, soar. Do jeito que você sentir, presta atenção. Quanto mais atenção você presta, mais forte fica a sensação. Sente essa força, essa energia ficando mais intensa. É a vida espiritual permeando o corpo. É você como ser vivo, se ligando à natureza do ar que você respira, à natureza do planeta, da luz do sol. Sente essa força vital, essa energia. Ela não se limita aos pulmões, não se limita ao peito. Essa força espiritual se espalha pelo corpo, vai te preenchendo. Sente vivo. Sente que essa energia, essa força espiritual, não se detém no corpo espiritual. Você, como espírito, não é só o corpo espiritual que interpenetra o corpo físico. Como espírito, se manifesta também a aura. A aura é a parte do espírito que circunda o corpo espiritual, por sua vez circunda então o corpo físico. A aura não é uma radiação, não é só um brilho. A aura é você. São as emoções que não estão nesse momento agindo sobre o corpo. São as memórias e as tendências que não estão agora agindo em você. São seus potenciais. É o que está em transição de memória do que já foi e potencial de ser. E essa energia se expande. Você é capaz de sentir a sua aura. Você é capaz de sentir o espaço perto do corpo. Você sente e reage quando alguém se aproxima de você antes de ser tocado. Você sente alguém te olhando. Essas sensações são sensações da aura. Sensações que você, como espírito, nem sempre percebe no corpo. Mas agora você está sentindo a energia vital. Você consegue sentir também, se você quiser e focar a atenção, você sente essa energia no seu entorno, se expandindo para além do corpo. E a aura costuma se expandir até o limite do tamanho dos seus braços abertos, em todas as direções. Sente a sua energia se expandir. Deixa essa sensação de vida se expandir. Tenha em mente que você vai tocar, quando você expandir sua energia, se você já expandiu, você já está tocando quem está em volta. Encarnado ou desencarnado. Então expande com respeito, com tranquilidade. E tenta sentir em você o gostar dessa força vital, o gostar da vida, o gostar de viver, o querer bem pela vida em si. A gente poderia chamar de amar a vida, mas não só a sua vida, mas a vida como um todo, o viver em si. Então compartilhe essa sensação. Compartilha com respeito e com esse bem-querer, com esse gostar de viver em mente. Deixa essa energia vital fluir à sua volta, envolver quem estiver perto, sem julgar, apenas compartilhar com tranquilidade e respeito. E se você estiver sendo banhado pela energia de alguém, essa energia está chegando para você com respeito, com esse bem-querer, deixa ela permear você. Se você reconhece, se você sente respeito e bem-querer, recebe essa energia. Deixa ela te transformar, deixa ela te fortalecer. Tranquilidade, sentindo-se vivo, em paz. sente energia vital. Você está compartilhando e recebendo, sendo compartilhada com você, fluindo com mais intensidade. Essa troca fica mais dinâmica. Sensações de vida vão passando de pessoa em pessoa que está perto, não importa se encarnado ou desencarnado. Nós vamos sentindo essa energia vital fluindo pelo ambiente. Sempre que você faz uma atividade com energia vital, com potencial espiritual, você chama a atenção do que é espiritual. Então sente que o ambiente vai ficando tranquilo para todo mundo. Sua percepção vai ficando aguçada e de todo mundo que está perto também. Quem está procurando por um caminho, por uma passagem, quem está procurando assistência, quem está procurando orientação, agora que está mais sensível, mais lúcido, consegue enxergar o caminho. E aos poucos, o ambiente vai ficando menos cheio. Só fica quem está participando do exercício. Quem participou da palestra. Quem está lúcido. E faz parte desse contexto. Vai ficando mais tranquilo. Energia mais em paz. Sua energia vai fluindo de volta para você. Sua aura continua viva. Mas a energia não flui para fora, começa a fluir para dentro, na direção do corpo espiritual, fluindo por dentro do corpo físico. Esse momento que a energia se acalma completamente. Uma mente tranquila. Sente essa energia como energia de renovação. De cura, recomeço.
respiração como foco novamente. A energia fluindo pela respiração por dentro do corpo com tranquilidade. Você vai se sentindo renovado. Corpo saudável, mente lúcida. Para finalizar, respira fundo. Solta um suspiro ou um bocejo, que der vontade. Vai voltando a se mexer. Obrigado, Deus. E aí, pessoal? Joinha?
Não sei.
Que bom. Eu percebi o nível de silêncio que ficou agora. Com os menores ruídos, né? Isso aí que a gente deu uma reduzida no ruído mental. Esse é o efeito do relaxamento. Essa, vamos dizer assim, essa, relaxamento dirigido, né? Isso leva a gente na direção da preparação para a meditação. Esse tipo de silêncio, ele tem o silêncio mental e o silêncio áurico. A gente tem uma tranquilizada no ambiente. A gente está sentindo muito a presença espiritual e todo o ambiente está muito frequentado, vamos dizer assim. A gente está sentindo muitas presenças uns dos outros. Aura, ruído de pensamento dos outros. Se dá uma acalmada assim, a gente volta a atenção para a gente fica mais íntegro. Mas é um processo que requer prática. Então, é uma coisa que seria legal todo mundo fazer todo dia, né? Mas é uma escolha pessoal. A única coisa que é bom observar que esse tipo de exercício, eu não tentei evocar a imaginação, mas a observação e percepção. Você acaba acelerando processos pela vontade, mas não criar imagem. É prestar atenção nos outros sentidos, e não apenas na visão. Então, hoje, se você prestar atenção nos outros sentidos, e você ampliar esses outros sentidos, funciona muito melhor do que ficar tentando criar imagem. Só o imaginário, né? Trabalhar com imagem não está funcionando tão legal. Essa é uma das consequências dessa mudança de sensibilidade da gente. Se você focalizar na sensação que for mais forte para você de energia vital, funciona muito melhor do que ficar tentando executar fórmulas, né? Então presta atenção em como você faz, o que você sente, e faz isso crescer com a atenção. A atenção da gente é uma lente de aumento. Você está prestando atenção, aquilo amplia. Todo mundo que já se machucou e descobriu que estava machucado depois de ver o machucado, sabe como é que é. Não está doendo, a hora que você vê, começa a doer, né? É o milagre da atenção. Ampliar a sensação. Tá bom? Não vou ficar batendo papo hoje, porque eu preciso acabar de preparar as coisas do curso de amanhã, então eu vou embora direto. Então não adianta vir falar comigo aqui. Brigadão para quem vem no curso amanhã, até amanhã. Se não, até a outra semana. Semana que vem é o Thiago aqui dando palestra para vocês.